Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Quarta-feira de cinzas, dia 2 de março de 2022. Está começando agora mais uma edição do programa Bem Viver, produzido pelo Brasil de Fato. Estamos entrando na quaresma, para quem segue a fé cristã, período de recolhimento e reflexão. Aqui no Bem Viver, você sabe que refletir está na nossa proposta. Então vem com a gente, vamos prosear sobre temas importantes para a nossa realidade e para que essa busca pelo bem viver e pela justiça social seja trilhada com muita informação, conversa, debate e participação popular. Entre os temas que estarão hoje no Bem Viver, você sabe decifrar os rótulos dos produtos do supermercado? Vamos entender como as grandes marcas de ultraprocessados conseguem esconder as informações mais importantes da gente, de forma que o produto pareça até fazer bem para a nossa saúde. O relatório mais recente da Agência da ONU para Mudanças Climáticas, que alerta para algo que o Brasil está sentindo na pele. Populações que vivem em territórios marginalizados dos centros urbanos são 15 vezes mais vulneráveis a eventos climáticos extremos. A tragédia de Petrópolis mostrou isso sem filtro. E no final do Bem Viver, uma entrevista digna de medalha. Vamos ouvir uma conversa com a atleta paralímpica Silvana Fernandes, atualmente a número 1 do Taekwondo do ranking mundial. Então vamos nessa, o Bem Viver de hoje já está no ar, eu sou a Nara Lacerda, fico com você pela próxima hora e antes da gente começar mesmo, eu te lembro como se sintonizar aqui no Bem Viver. De segunda a sexta-feira a gente vai ao ar na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo a partir das 11 da manhã e nesse mesmo horário a gente está no radiobrasildefato.com.br. O Bem Viver também é transmitido por mais de 20 emissoras espalhadas em diversos municípios brasileiros e nos principais tocadores de podcast. A gente está sempre à disposição para emendar essa prosa, não termina aqui no rádio não, manda o seu e-mail para a gente. Nosso e-mail é a radio@brasildefato.com.br e dá para mandar mensagem pelo WhatsApp também. Nosso número é 11 95691 6046.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Sou do Recife com orgulho e com saudade, sou do Recife com vontade de chorar. O rio que passa levando barcaça pro alto do mar, e em mim não passa essa vontade de voltar. Sou do Recife com orgulho e com saudade, sou do Recife.
O Bem Viver de hoje começa no clima que o dia pede, quarta-feira de cinzas, tendo ou não tendo carnaval, é um momento que mistura melancolia pelo fim da festa, mas também uma certa satisfação, alegria, parece que alguma coisa nova está começando, né? Este ano, mais uma vez, infelizmente, ninguém está com muita história para contar sobre os últimos dias. Pelo menos essa é a nossa expectativa. Até porque a gente sabe que teve muita gente ignorando os pedidos de emergência sanitária, indo para a folia. A gente vai falar mais sobre isso no programa de hoje. Mas antes, vamos te convidar para dar uma rápida viajada na história e na importância do carnaval. Realmente é um equilíbrio muito difícil. Como assumir que não tem festa de rua, mas ao mesmo tempo não deixar passar despercebida uma data que mexe tanto com todo mundo aqui no Brasil. Nesse intuito, a gente separou uma conversa com o carnavalesco Sidney França, um dos principais representantes do carnaval no eixo Rio-São Paulo. Ele foi entrevistado pelo nosso repórter Afonso Bezerra. Inclusive, a música que a gente está ouvindo agora, Frevo número 3, interpretada por Alcimar Monteiro, foi um pedido do Afonso. Você já vai entender essa história. Vamos conferir a entrevista feita para o programa Central do Brasil, uma parceria do Brasil de Fato com a TVT.
Bem-vindo, Sidney.
Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Pela oportunidade de estar aqui falando com vocês sobre o carnaval, sobre essa manifestação tão brasileira, né, de representação da cultura popular. Me sinto honrado em falar aqui de São Paulo sobre o nosso trabalho, nosso carnaval aqui para todo o Brasil.
Maravilha, seja bem-vindo. Sidney, aqui em Pernambuco, depois do cancelamento do carnaval, a música que mais me vem à cabeça é Sou do Recife com orgulho e com saudade, sou do Recife com vontade de chorar. Para você, esta situação de impasses e expectativas Te lembra qual canção, Sidney?
Olha, me lembra tantas canções, tantas e tantas canções, mas talvez a mais emblemática seja um samba enredo de São Paulo, do ano de 1995, da Escola de Samba Gaviões da Fiel, né, que aqui em São Paulo, no Carnaval Paulistano, se tornou uma febre, e que sempre que bate a saudade dos antigos carnavais, né, porque já faz bastante tempo desse samba, é o samba da Gaviões da Fiel, de 1995, que falava "Me dê a mão, me abraça, viaja comigo pro céu". É um samba muito bonito, que fala sobre a infância, sobre a nostalgia. E nesse momento que a gente está vivendo, né, de tantas incertezas para o carnaval, que é uma festa da coletividade, do congraçamento e do encontro de pessoas, a saudade não só de celebrar a festa, celebrar o carnaval, mas também de retornar com a nossa cultura, cultura popular, através dos desfiles das escolas de samba.
Você falou a questão da importância do samba enredo, né? Tempos duros e difíceis como esse que estamos passando aqui com a pandemia inspiram bons enredos?
Sim, inclusive, historicamente, se você estudar os sambas enredos e os temas, né, as temáticas das escolas de samba, através da história, já que agora, nesse final de década que nós estamos, a escola de samba no Rio de Janeiro vai celebrar 100 anos, né? Tem 100 anos que existe escola de samba no Rio de Janeiro, São Paulo é um pouco depois, já vai para a década de 30 do século passado, mas se você fizer um estudo dos melhores temas e melhores sambas enredos em cima desses temas, você percebe que sempre em momentos de crise ou de necessidade de expressão para poder continuar existindo, foi quando surgiu a melhor safra, né? Então, na ditadura, né, na ditadura militar, nas décadas de 60 e 70, que foram as fases mais duras, né, da repressão militar no Brasil, as temáticas eram sempre muito culturais, eram culturais, mas também desafiadoras no sentido do pensamento e da proposição de uma intelectualidade através do samba. E isso a gente está percebendo um certo resgate nos últimos anos, e especialmente nos carnavais de Rio e São Paulo, os desfiles das escolas de samba, você percebe como as escolas de samba reagem culturalmente melhor em períodos de menos apoio cultural do poder público, né? Em qualquer esfera, municipal, estadual ou federal. Então, é uma festa que ela vibra em momentos de dificuldade e externa com muito êxtase a sua capacidade criativa.
Esse ano os desfiles foram adiados, né, para abril, que não é o mês do carnaval, né? Como é que você, qual a sua expectativa para o carnaval fora de fevereiro e março, e o que deve pulsar nas avenidas este ano?
Olha, eu vejo que esse carnaval de 2022, ele vai ser o carnaval possível, né? Vamos tornar esse jargão, esse rótulo. Quando a gente fala em carnaval possível, é antes acontecer em abril do que não acontecer. As escolas de samba de São Paulo e do Rio, elas precisam, não é só querem, elas precisam desfilar em 2022 para demarcar uma posição dentro da estrutura cultural brasileira. Porque existe um processo de pasteurização da cultura em que, se a cultura popular não se posiciona, não está presente, não se fortalece, ela vai sendo minada por um olhar preconceituoso que infelizmente existe. Então a pessoa defende grandes shows musicais, jogos de futebol, mas quando o assunto é carnaval, especialmente aqui no Sudeste Escola de Samba, tem muita crítica. E você percebe que é uma crítica seletiva, porque a mesma pessoa que critica a escola de samba, ela aglomera, ela viaja, ela vai a grandes shows, porque ela tem dinheiro para tudo isso.
Como a gente estava comentando antes, o carnaval clandestino aconteceu Brasil afora. Provavelmente aí na sua cidade você ficou sabendo de festas de rua que não estavam permitidas, mas rolaram normalmente. Além, é óbvio, dos eventos privados dentro de espaços fechados que estavam liberados, mas muitas vezes aconteceram completamente fora de qualquer protocolo de segurança mínimo para evitar a disseminação em massa do coronavírus. No Rio de Janeiro, uma das cidades que mais concentrou blocos de ruas clandestinos, teve muita denúncia e muita situação que não era para acontecer nesse carnaval. Vamos saber melhor o que rolou por lá com Tâmara Freitas, da Rádio Agência Nacional.
O cortejo de blocos pelas ruas do Rio de Janeiro neste feriado de carnaval está proibido. Mas isso não impediu milhares de pessoas de se aglomerarem em desfiles clandestinos que estão sendo realizados principalmente na região central da cidade. Vídeos publicados nas redes sociais mostram ruas lotadas, exatamente como ocorria antes da pandemia de Covid-19. Muitos foliões afirmam que a festa nas ruas é uma resposta à permissão dada a eventos fechados e pagos, alguns com grande público, mesmo após o cancelamento do Carnaval Popular. A Secretaria Municipal de Ordem Pública disse que 10 blocos foram desmobilizados, 3 no sábado, 5 no domingo e 2 nesta segunda-feira. De acordo com a pasta, o setor de inteligência monitora os eventos irregulares e a Guarda Municipal faz a abordagem com diálogo e conscientização. O foco do trabalho é reduzir possíveis danos em situações com multidões e também evitar o bloqueio de vias. Durante o carnaval, são 1.260 agentes nas ruas diariamente fiscalizando as aglomerações. O cancelamento de carnaval de rua do Rio foi anunciado em janeiro pela Prefeitura em meio à explosão de casos de Covid-19 causados pela variante Ômicron. Já os desfiles das escolas de samba foram adiados para os dias entre 20 e 30 de abril. Os eventos fechados estão permitidos desde que os organizadores consigam conferir no cartão de vacinas a imunização contra a Covid em dia e mantenham lotação máxima de 70%. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tâmara Freire.
Vacinação infantil contra a Covid. As crianças querem saber e a infectologista Ana Helena Germólio responde.
Oi, eu sou a Bia, eu tenho 10 anos e eu queria saber quanto tempo tem que passar entre a primeira e a segunda dose da vacina.
Oi, Bia, tudo jóia? Então, normalmente para as crianças, né, a gente vai dar um intervalo um pouquinho menor de 4 semanas. Se tiver algum problema nesse meio tempo, se ficar doente, se tiver gripe, aí a gente vai deixar um pouquinho de tempo a mais.
Covid-19, vacine-se. Sem dúvida. Uma parceria Rádio Senado.
Vamos continuar falando sobre a Covid-19. Agora é hora do quadro direto da redação. A repórter Gabriela Moncal, do Brasil de Fato, traz as informações sobre a pandemia do coronavírus aqui no Brasil. Olá, Gabriela, tudo bem?
Oi, Nara, tudo bem? Pois é, os números da pandemia no Brasil, ainda bem, continuam em queda. Mas vale manter uma luzinha de alerta acesa por conta do carnaval. Como foi ponto facultativo, em algumas cidades rolou e em outras o feriado foi antecipado. Então alguns dados podem não ter sido registrados. Além disso, a gente ainda não sabe qual o nível de aumento de contágio que as festas do carnaval podem ter gerado. Mas vamos aos números. De acordo com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, foram registradas 287 mortes por conta da Covid-19 nas últimas 24 horas. Agora, infelizmente, falta muito pouco para a gente atingir a marca tenebrosa de 650 mil pessoas mortas por conta da pandemia desde que ela começou aqui no Brasil. A média móvel de mortes diárias, pegando essa última semana, está agora em 601. A gente entra no mês de março, portanto, mantendo uma trajetória de queda nos óbitos por coronavírus. Essa queda começou no dia 11 de fevereiro. E as contaminações, por enquanto, também seguem em descida. Nas últimas 24 horas, foram 23.545 casos confirmados. A média móvel no Brasil está atualmente um pouco acima dos 65 mil casos de Covid-19 por dia. O mês de fevereiro é mais curto que os outros, mas mesmo assim, foi ele o mês em que se registrou o maior nível de contágio em toda a pandemia. Vamos torcer para que agora a curva siga ladeira abaixo. 72% da população está com o esquema vacinal completo no Brasil e 30% recebeu a dose de reforço. Entre as crianças, a partir de 5 anos, a primeira dose da vacina foi aplicada em 43% da população nessa faixa etária. Eu devolvo para você, Nara, de São Paulo, direto da redação, Gabriela Moncal.
Obrigada pela participação, Gabriela Moncal, repórter do Brasil de Fato, que está de volta com a gente amanhã para mais uma edição do Boletim Direto da Redação. A gente precisa atualizar a situação entre Ucrânia e Rússia. O número de pessoas que tiveram que deixar suas casas na Ucrânia já chega a 1 milhão e mais de 670 mil buscam refúgio em outros países. Essa informação foi divulgada pelo diplomata Filippo Grandi, alto comissário da Agência para Refugiados da Organização das Nações Unidas, Acnur. Ontem, a União Europeia anunciou que deve destinar até 1 bilhão de euros em ajuda para a Ucrânia. Segundo a presidenta da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, metade do orçamento vai para a aquisição de equipamento militar e a outra metade para auxílio humanitário. De acordo com a Acnur, a situação da Ucrânia pode se tornar a maior crise de pessoas refugiadas do século. A ONU busca arrecadar 1,7 bilhão de dólares em doações para apoio urgente a famílias ucranianas que precisam de abrigo, alimentação, água e atendimento de saúde, além de acesso a diversos outros direitos básicos. A ONU estima que 12 milhões de pessoas dentro da Ucrânia vão precisar de ajuda e proteção e mais de 4 milhões devem entrar em situação de refúgio, procurando assistência em países vizinhos nos próximos meses. Em todo esse conflito, uma das figuras que mais tem chamado a atenção do público em geral é o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Primeiro pelo fato de ele ter assumido uma postura afrontosa contra o presidente russo, Vladimir Putin. Em diversas declarações, Zelensky afirma que não vai sair da Ucrânia e cobra a todo momento apoio de países do Ocidente para expulsar a Rússia do território. Mas tem muita coisa para a gente saber sobre essa figura. A chegada dele ao poder foi bem peculiar. Zelensky era um comediante famoso da TV ucraniana e interpretava um personagem que era justamente um aspirante à presidência do país. Surfando na onda conservadora global e colado no discurso anticorrupção, o ex-comediante conquistou a confiança do povo e foi eleito com larga margem nos votos. Vamos saber mais detalhes dessa biografia com Douglas Matos.
Quando o comediante formado em direito Volodymyr Zelensky estrelou em um dos programas de maior sucesso da televisão ucraniana em 2015, ninguém apostava que ele seria empossado presidente do país 4 anos depois. A série O Servo do Povo, protagonizada por ele, contava a história de um professor do ensino médio alçado de forma repentina a governante máximo do país, após viralizar na internet fazendo um discurso anticorrupção em sala de aula. A vida imitou a arte, e Zelensky anunciou a candidatura à presidência no Réveillon de 2019 pelo partido Servos do Povo. Se mostrou como uma alternativa de renovação, adotou discurso eleitoral contrário ao que chamou de velha política e apostou na campanha via WhatsApp. Ao apresentar um plano de governo considerado vago, levou para a vida real as críticas feitas na televisão aos oligarcas da política ucraniana, defendeu a entrada do país na União Europeia e na OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, questão central do atual conflito com a Rússia. Com as urnas apuradas, Zelensky deixou para trás o experiente Petro Poroshenko, que concorria à reeleição e liderava a votação com 73% dos votos. Ele aproveitou a popularidade em alta, prometeu reformas no sistema político, dissolveu o parlamento e antecipou a convocação de eleições legislativas. O seu partido, inspirado no nome da série, Servos do Povo, obteve vitória histórica no parlamento, garantindo governabilidade. Pela oposição, foi acusado de representar os interesses do bilionário Lior Komoloyski, dono, entre outras empresas, do canal de televisão que exibia o programa estrelado por Zelensky. Komoloyski é um controverso e rico empresário, proprietário de um banco ucraniano e ferrenho opositor a Putin. Ele formou uma milícia armada sob seu comando que combate rebeldes russos em território ucraniano. Zelensky surfou na onda da reviravolta política que marcou o país em 2013. Apoiados pelos Estados Unidos e a União Europeia, protestos violentos de viés anticomunista demandavam a ocidentalização da Ucrânia e aumentaram a tensão com a Rússia. O resultado foi a queda do então presidente Viktor Yanukovych e o fortalecimento da extrema-direita no país. A maioria dos ucranianos é favorável a Zelensky, segundo pesquisa realizada pelo grupo Rating Sociological no último fim de semana. Dos 2 mil entrevistados, 91% apoiaram Zelensky, 6% disseram que não apoiavam e 3% estavam indecisos. O apoio cresceu 3 vezes em relação a dezembro do ano passado. Moradores da Crimeia e de áreas controladas pelos rebeldes no leste da Ucrânia foram excluídos da pesquisa, segundo a rede de televisão britânica BBC. Quando perguntados sobre as chances de a Ucrânia conseguir repelir o ataque russo, 70% disseram acreditar que era possível. Ainda que tenha origem judaica, Zelensky é acusado de conivência com um grupo neonazista chamado Batalhão de Azov. Criado em 2014 para conter separatistas russos nas regiões de Donetsk e Lugansk, a milícia de extrema-direita foi incorporada ao exército ucraniano em 2015, situação que perdura até hoje. A existência do Batalhão de Azov justifica, nas palavras de Vladimir Putin, presidente russo, a desnazificação da Ucrânia, uma das suas metas no avanço militar sobre o país. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Douglas Matos.
Nesta semana foi publicada mais uma edição do IPCC, Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas das Nações Unidas, e novamente o sinal de alerta foi redobrado. O painel é resultado de um trabalho de diversos pesquisadores internacionais que avaliam como as ações do ser humano estão contribuindo para esse caos chamado aquecimento global. Nesta edição do IPCC, o alerta foi focado num tema: como as mudanças climáticas afetam de diferentes formas a sociedade e como a desigualdade social se relaciona com isso. Segundo os pesquisadores e as pesquisadoras, a população urbana marginalizada, que vive principalmente em áreas de risco, foi afetada 15 vezes mais por secas, enchentes e outros desastres naturais. A gente vai saber os detalhes com o repórter Lucas Weber.
Os impactos da mudança climática causada por seres humanos já provocaram perdas e danos para pessoas e ecossistemas. Mas as consequências são ainda mais graves para a população urbana marginalizada, a exemplo de moradores de favelas e periferias, em sua maioria formado por pessoas pretas e pobres. Na última década, em todo o mundo, habitantes dessas regiões morreram 15 vezes mais por secas, enchentes e tempestades do que aqueles que vivem em áreas seguras. Esses e outros dados estão no mais recente IPCC, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas das Nações Unidas, publicado nesta segunda-feira. Segundo o documento da ONU, a mudança climática foi responsável por reduzir o crescimento econômico, ameaçando segurança alimentar e hídrica. Assim, atingir o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável para 2030 fica cada vez mais distante. O texto aponta, por exemplo, que o número de pessoas expostas a secas e enchentes muito provavelmente mais do que dobraria entre 2000 e 2030. De acordo com o relatório, 350 milhões de pessoas a mais podem ser expostas à falta de água devido às secas, com aumento de 1,5 graus de aquecimento. Além disso, a dengue, velha conhecida dos brasileiros, pode atingir bilhões de pessoas ao redor do mundo no fim do século XXI. Até lá, outras doenças relacionadas ao clima, como desnutrição, problemas vasculares por estresse térmico e transtornos mentais, também aumentariam de forma alarmante. Mas não é preciso esperar tanto tempo para sentir os efeitos. No curto prazo, até 2040, os efeitos da mudança climática vão causar aumento substancial do risco à humanidade e ao ecossistema. O documento destinado a governantes tem conclusões amenizadas em relação à primeira proposta, discutida em 14 de fevereiro com representantes de 196 países. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber.
Equipes de resgate e salvamento em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, encerraram as buscas no Morro da Oficina, localidade mais afetada pelos deslizamentos. O trabalho segue em outras regiões do município. No último número divulgado pelas autoridades, já passavam de 230 pessoas as encontradas sem vidas. Havia menos de 10 desaparecidos. Atualmente, há ainda 876 pessoas abrigadas em escolas municipais e num colégio estadual. Para esse grupo, o governo do estado e a prefeitura prometeram um benefício de aluguel social no valor de R$ 1.000. O assunto agora, eleições. Tem um aviso que a gente não vai cansar de lembrar aqui no programa: o prazo limite para você validar seu título. Até dia 4 de maio é o momento para acertar a biometria, pagar multas e até mudar o local de votação. Tem mais um ponto importante que cabe nesse prazo. Até maio é o momento para cadastrar o nome social. Essa é uma novidade instituída em 2018 pelo Tribunal Superior Eleitoral e que neste ano pode ser feita virtualmente. Vamos saber mais com Fabiane Sampaio, da Rádio Agência Nacional.
Ano eleitoral chegou e é sempre bom lembrar do direito ao atendimento digno e respeitoso para todos os que vão exercer sua cidadania nas urnas. Muitas pessoas podem ainda não saber, mas transgêneros e travestis podem colocar no título de eleitor o nome com o qual se identificam e são reconhecidos na sociedade. Desde 2018, a Justiça Eleitoral passou a permitir o uso do nome social no documento e, atualmente, devido às restrições da pandemia, esse procedimento pode ser feito online na página do Tribunal Superior Eleitoral. Para valer já no próximo pleito, em outubro, os interessados devem requisitar o título até o dia 4 de maio. A ativista transexual Indianarai Siqueira, fundadora da Casa NEM, que recebe pessoas trans em situação de vulnerabilidade no Rio de Janeiro, ressalta a importância desse reconhecimento como um instrumento de inclusão.
O que parece uma gambiarra jurídica para alguns que não entendem é inclusão para outros, é não passar situações vexatórias, sabe, situações constrangedoras, deixar de acessar espaços, por exemplo, onde você tem que entregar a tua carteira de identidade, onde você tem que entregar um documento, sabe? Então, essas situações constrangedoras, o nome social, ele evita, por mais que depois se transforme em nome civil, mas o nome social, ele é uma ferramenta contra o constrangimento e contra a opressão.
Para fazer a inclusão do nome social no título de eleitor, basta acessar na internet a página do Título NET, preencher o requerimento com os documentos necessários e enviar para a zona eleitoral respectiva. A apresentação de documento anterior que conste o nome social é opcional, pois a autodeclaração do eleitor é suficiente. Nas últimas eleições, em 2020, aproximadamente 10 mil pessoas passaram a utilizar o nome social no título. Desde 2018, foi consolidado pelo Supremo Tribunal Federal que transexuais e transgêneros têm o direito à mudança de nome e gênero também no registro civil, mesmo sem se submeter à cirurgia de mudança de sexo. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
Ontem, aqui no Bem Viver, a gente trouxe um estudo realizado em São Paulo e no Rio de Janeiro, mostrando como os mercados têm uma responsabilidade tremenda na nossa escolha de produtos para alimentação. Isso porque os comércios usam diversas estratégias de marketing para destacar e colocar em evidência determinados itens. Na grande maioria dos casos, os produtos que têm esse privilégio são os famosos ultraprocessados. Hoje, dando continuidade a essa discussão, a gente vai entender como o problema é ainda mais complexo. Quando você pega um produto que sabe que faz mal, seja porque alguém te advertiu, porque você viu na internet, ou sei lá, você consegue provar pelo rótulo por que esse produto é prejudicial à saúde? Não é tão simples quanto deveria. Essa é a conclusão do IDEC, o Instituto em Defesa do Consumidor. Na opinião do órgão, existe uma maquiagem muito bem elaborada para os consumidores não terem acesso às informações que importam ao se deparar com um ultraprocessado. Vamos saber dessa história com Annelise Moreira, no Alimento à Saúde.
Que aproxega, vivente!
Comece agora o Alimento à Saúde.
Fazer escolhas conscientes e saudáveis na hora das compras no supermercado dá trabalho. Isso porque as informações nutricionais nos rótulos dos ultraprocessados não são tão simples de decifrar. Uma pesquisa do Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC, identificou algumas dificuldades ao ler os rótulos, como, por exemplo, entender números da tabela nutricional, os termos técnicos, a letra pequena dos ingredientes, sem contraste de cor e a poluição visual. Segundo a nutricionista do IDEC, Laís Amaral, a informação mais importante está na parte de trás da embalagem, porém, não muito visível, pois o que ganha destaque na parte da frente é a publicidade do produto. Esse é um dos maiores desafios atualmente.
Não só o destaque, porque a publicidade é muito presente, muitos mecanismos ali de chamar a atenção do consumidor e tudo mais, mas também porque a informação nutricional, hoje em dia, ela não é nem fácil de visualizar, nem fácil de compreender, nem fácil de encontrar muitas vezes na embalagem. Isso tudo dificulta a utilização para o consumidor, né? Tem essa questão já também muito estudada de que o consumidor tem as suas dificuldades e, portanto, não usa aquela informação da maneira como deveria.
Em frente à prateleira, geralmente olhamos primeiro a data de validade, o preço, a marca, mas em relação aos rótulos, por onde a gente começa a ler e entender as informações nutricionais? A nutricionista Laís Amaral fala como entender melhor as informações do rótulo.
O aplicativo traduz as informações mais importantes da rotulagem nutricional em uma nota de 0 a 100, para auxiliar o entendimento do consumidor. Então, quanto maior a nota, mais natural será o produto, composto por ingredientes que a gente reconhece e sem nutrientes críticos em excesso. Recebemos muitos feedbacks do quanto o app facilita a descoberta desses bons alimentos, do quanto a vida dos nossos usuários são mudadas pelo aplicativo e do quanto pequenas trocas contribuem para essa alimentação mais saudável. É muito gratificante e hoje a gente conta com mais de 2 milhões de downloads.
Além disso, observando essa lista de ingredientes, pode-se também identificar quais produtos são ultraprocessados, que são alimentos que deveriam ser evitados de acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira. É possível também identificar a presença de aditivos, que entram no final da lista de ingredientes, independente da quantidade. Nos últimos 6 anos, a América Latina ficou na vanguarda da inclusão da rotulagem frontal. Países como Chile, Uruguai e Argentina colocaram um selo de advertência na parte da frente da embalagem de alimentos processados e ultraprocessados para indicar quando há um excesso dos nutrientes críticos, como açúcar, sódio, gorduras totais e saturadas, além da presença de adoçantes e gordura trans. A Anvisa aprovou em 2020 a rotulagem frontal no Brasil, que vai ser implementada a partir de outubro deste ano. A nutricionista do IDEC explica que essa é uma medida importante para esclarecer e traduzir as informações nutricionais de forma mais simples.
Então, o rótulo frontal traz essa informação muito mais direta, muito mais simples para o consumidor. Normalmente o consumidor bate o olho já no rótulo, ali na gôndola, nas embalagens, e já visualiza essa informação. E a partir dessa informação, o consumidor vai, né, vai saber que aquele produto tem um conteúdo excessivo de açúcar adicionado, sódio e ou gordura saturada, e a partir dessa informação ele vai poder fazer uma escolha mais consciente e também mais saudável.
O IDEC participou das reuniões técnicas para a regulamentação da rotulagem frontal e a sugestão não era esse modelo de lupa, mas o modelo de triângulo já adotado e comprovado em outros países sobre a sua eficácia. De acordo com a Amaral, apesar disso, a medida é um avanço, pois haverá mudanças nas informações que a indústria poderá colocar em destaque.
Um salgadinho, por exemplo, ele é alto em gorduras saturadas, ele não vai poder fazer nenhum tipo de alegação a nenhum tipo de gordura. Então, ele não vai poder falar, por exemplo, que ele não tem colesterol, ou que ele não tem gordura trans, ou que ele é diminuído em gorduras totais, nem em saturadas, obviamente.
Uma iniciativa que surgiu com o intuito de ajudar os consumidores a fazer escolhas mais conscientes na hora do supermercado é o aplicativo Desrotulando, como conta a nutricionista Carolina Greis e cofundadora do projeto.
Essa lista normalmente vem na parte de trás da embalagem, né? Como o próprio nome diz, todos os ingredientes que compõem aquele produto, em ordem decrescente, ou seja, os primeiros ingredientes que aparecem na lista são os que estão em maior quantidade. Então, a gente sempre tem que se atentar para a lista de ingredientes se o açúcar, o sal, as gorduras aparecem nas primeiras colocações, né? Idealmente, a gente deveria escolher alimentos que esses ingredientes não apareçam nas primeiras colocações.
Para usar o aplicativo criado pelas nutricionistas, basta apontar a câmera do smartphone para o código da embalagem para ter acesso instantâneo à tabela nutricional e análise dos ingredientes. A cofundadora do projeto Desrotulando diz que é difícil para o consumidor entender alguns detalhes da tabela e dos ingredientes nos rótulos.
Por exemplo, um pão pode se dizer integral na embalagem, mas ter mais farinha de trigo refinada do que integral na sua composição. Há, por exemplo, a alegação de zero gordura trans na tabela nutricional, que se refere à porção do alimento. Mas se a gente considerar a totalidade daquele alimento, pode ser que ela exista. Então, somente entendendo esses nuances da legislação é que a gente consegue fazer uma escolha realmente mais consciente.
Os três produtos mais consultados no aplicativo Desrotulando é a Coca-Cola, o Nescau e o pão de forma da marca Nutrella. No site Raio-X dos Rótulos do IDEC, você também pode encontrar características específicas dos rótulos de alguns produtos. De Fama, Minas Gerais, para a Rádio Brasil de Fato, Annelise Moreira.
Para ouvir de novo ou recomendar para alguém, acesse o nosso site radiobrasildefato.com.br. No fim da página você encontra todos os links para os nossos quadros e para os nossos boletins. Aproveita, conhece todo o nosso conteúdo e lá você vai encontrar essa edição do Alimento à Saúde. Pimenta é assunto sério para muita gente. Quem não é muito chegado ou muito chegada na ardência, qualquer molinho já tá bom. Mas para quem é aficionado ou aficionada por esse sabor, chega até a ser difícil de agradar. Eu não vou mentir, tô nessa lista, viu? Você já ouviu falar das pimentas nucleares? É um conceito criado para definir aquelas que são realmente ardentes. Aquele tipo de molho que se alguém experimentar por engano, uma gotinha sequer pode literalmente passar mal. Não é brincadeira não, viu? Numa cidade do Acre, uma agrônoma está com um projeto ousado. Ela quer adaptar pimentas da Amazônia para criar molhos extremamente picantes, esses nucleares que a gente acabou de citar. E a gente vai conhecer mais dessa iniciativa com Lucas Por Deus Leão.
Uma produtora do Acre adaptou a plantação de pimentas super ardentes ao clima do norte do país e se tornou pioneira na produção desse tipo de planta na região. Por ser formada em agronomia, Juliana Pinheiro conseguiu produzir as chamadas pimentas nucleares, as mais ardidas do mundo, usadas em molhos super picantes. Entre as pimentas está a Carolina Reaper, de origem americana, que tem mais de 2 milhões de unidades de ardência. Para ter uma ideia, a pimenta malagueta tem 150 mil unidades. A produtora Juliana Pinheiro explica que foi preciso adaptar a forma do plantio ao clima acreano.
A gente não tem problema quanto ao solo, quanto à adubação, não temos esse problema. O único problema aqui é a temperatura, porque a Carolina ela não suporta sol intenso, ela é uma planta meia sombra, então o cultivo a gente tem que fazer ele com cobertura de 50%, que a gente chama de tela de sombreamento. Tem que ter sombrite que impeça a passagem da luminosidade por 50%.
A engenheira agrônoma produz e vende mudas das pimentas nucleares há um ano e há 6 meses está vendendo molhos dessas pimentas. Juliana Pinheiro espera, além de vender as pimentas na região, expandir a comercialização também para o exterior.
Em relação aqui à região norte, a gente vai ter um mercado bem amplo, né? Já em relação ali centro-oeste, descendo Mato Grosso do Sul, lá já tem produtores. A gente aqui está começando apresentando os produtos nos restaurantes, né, bolivianos e peruanos, e eles também têm algumas pimenteiras ardosas, só que não chega próximo, em questão de ardência, não chega próximo das nucleares, não.
A produtora destacou ainda que no Acre é produzida apenas a pimenta de cheiro para temperos e que com apenas uma pimenta carolina, ela consegue fazer um molho de 50 ml. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão.
Tem um evento que vai acontecer só daqui 2 semanas, mas está mais do que na hora de todo mundo colocar na agenda. No dia 14 de março acontece o Festival Justiça por Marielle e Anderson. O evento marca 4 anos do assassinato da vereadora e do motorista dela, no Rio de Janeiro. Por enquanto, só o local do evento foi divulgado, o tradicional Circo Voador, palco de shows emblemáticos no Rio de Janeiro. Segundo a equipe organizadora, em conversa com a reportagem do Brasil de Fato Rio de Janeiro, a promessa é muita música boa para acompanhar horas e horas de homenagens e protestos por esse crime brutal que segue sem respostas. Até hoje, a polícia não descobriu quem foram os mandantes do crime, apesar de os autores diretos do assassinato estarem presos. No último dia do mês, houve mais uma troca de delegado da Polícia Civil na condução das investigações, a 4ª mudança desde a abertura do caso em 2018. Assim que for divulgada a programação do evento, a gente vai trazer aqui no Bem Viver, com certeza. O Instituto Marielle Franco prometeu também realizar diversos eventos online e presencialmente neste mês de março. Uma maneira de marcar também o 8M, o Dia Internacional das Mulheres. Para encerrar o Bem Viver de hoje, a gente separou uma entrevista digna de prêmio com a atleta paralímpica Silvana Fernandes, que conquistou a medalha de bronze no Taekwondo nos Jogos de Tóquio do ano passado. Além disso, ela foi campeã mundial da modalidade e está simplesmente como primeira colocada no ranking mundial. Acredita que ela refletiu muito se deveria ser atleta quando era mais jovem? Silvana Fernandes estava mais focada em seguir com os estudos na universidade do que ir para o mundo do esporte. E mesmo quando decidiu ser atleta, ela primeiro escolheu o atletismo, só depois foi para o taekwondo. Silvana Fernandes é paraibana, da cidade de São Bento, município sertanejo de aproximadamente 35 mil habitantes, conhecido como Terra das Redes por conta da altíssima produção local. Na entrevista, Silvana relatou a dificuldade que foi escolher sair de São Bento e ir para a capital João Pessoa, distante 300 quilômetros da cidade natal da atleta. Ela também contou sobre as perspectivas daqui para frente e como está preparada para as Paralimpíadas de Paris em 2024. Vamos conferir a conversa com os repórteres Marcos Freita e Heloísa de Souza. A entrevista foi no programa Paraíba de Fato.
Silvana, seja bem-vinda ao Paraíba de Fato.
Ah, muito obrigada, bom dia a todos. Sempre é um prazer, né, estar compartilhando um pouquinho das minhas conquistas, que não é só minha, né, nem só do Brasil, mas principalmente da Paraíba.
Com certeza, mulher, pois seja muito bem-vinda. A gente está muito feliz de vocês terem aceitado, de poder estar aqui, né, com a gente nesse momento, então é uma alegria muito grande. E aí eu já quero começar perguntando, né? Sim. Porque você fez uma transição, né, dentro do esporte. É, antes estava no atletismo e aí agora você está no para taekwondo, né?
Isso.
E aí essa decisão foi sua, foi junto com o seu treinador? Como foi que vocês chegaram a essa decisão, né, de migrar, vamos dizer assim, né, para outra modalidade?
Isso, desde que eu comecei o esporte profissional de alto rendimento, minha meta sempre foi entrar na seleção brasileira e competir a nível internacional. Então, logo quando eu vim morar aqui em João Pessoa, que foi em 2018, era um ano antes dos Jogos Parapan-Americanos. Uhum. E o que acontece nesse ano antes? Sai um cronograma com os índices que os atletas de atletismo têm que atingir para conseguir se classificar para os Jogos. E aí, nessa lista, a gente percebeu que a minha classe, que cada deficiência tem uma classe dentro do atletismo, que a minha era F46, essa classe simplesmente não ia abrir para os Jogos Parapan-Americanos. Então, eu não conseguiria me classificar e, consequentemente, não conseguiria a classificação para os Jogos de Tóquio. Então, foi um momento assim muito indeciso, porque meu objetivo principal era os Jogos Parapan, porque era uma competição internacional e muito importante. Uhum. E, se dando bem, já era um ponto inicial para as Paralimpíadas de Tóquio. Então, quando eu vi esse momento assim indeciso na minha vida, em alguns momentos eu pensei em desistir até do esporte, porque eu não ia conseguir atingir meu objetivo principal, que era a seleção brasileira. Então, foi nesse mesmo momento, nesse mesmo ano, que eu conheci o para-taekwondo. Eu estava numa competição de atletismo em Aracaju e tinha um olheiro lá do Comitê Paralímpico Brasileiro. Chamou para conversar. Disse, ó, você tem uma estatura, um biotipo muito bom para lutadora. O para-taekwondo é um esporte que está crescendo muito no Brasil e muito a nível mundial. Vai ter sua estreia nos Jogos Parapan e sua estreia nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Então, é uma boa para você conhecer. E aí eu voltei para Paraíba. Por falta de conhecimento das artes marciais, né, já que eu não conhecia ninguém da área, o máximo que eu fiz foi assistir alguns vídeos no YouTube de lutas, né, que naquele tempo eram bem poucos, então não cheguei a conhecer concretamente o taekwondo. E aí, numa segunda competição de atletismo, acho que foi em média 2 meses depois, essa em São Paulo, lá no comitê. E aí essa mesma pessoa estava lá, perguntou se eu tinha conhecido, se eu tinha gostado, eu falei que não. E aí eu sempre gosto de falar que ele fez uma proposta que foi a que mudou minha vida completamente. Ele perguntou se eu queria fazer um teste com o técnico da seleção brasileira do para-taekwondo que estava lá. E aí eu aceitei na hora. Então, quando eu cheguei lá para o teste, eu sempre gosto de falar também que foi paixão à primeira vista. Eu sempre tive curiosidade de como seria uma luta, né? Uhum. Mas eu só conheci o judô e o judô paralímpico, não sei se vocês conhecem, mas é apenas para deficientes visuais. Então, não era uma categoria de classe que se encaixaria para mim. E aí, quando encontrei o taekwondo, juntei essa curiosidade de como seria uma luta e essa paixão por esporte. E aí, o técnico da seleção me elogiou bastante e falou que eu tinha muita facilidade de aprender. Para uma pessoa que nunca tinha pisado no tatame, já conseguia desenvolver algumas técnicas, tinha a facilidade de aprender. E aí ele foi bem sincero, disse, Silvana, você está na metade do ciclo de Tóquio, a gente está em 2018. Então, não é que vai ser impossível você se classificar para os Jogos, mas vai ser muito difícil. Uhum. E eu falei para ele que, mesmo que fosse uma chance pequena, eu ia me dedicar 100% para conseguir essa vaga. E graças a Deus, com todo o meu empenho, né, o empenho da minha comissão técnica, a comissão técnica da Seleção Brasileira, a gente conquistou tudo isso.
Muito, muito massa a história, é. Viu? Guerreira, assim, vencedora, porque é difícil, né, essa...
Aí, no mesmo ano que você mudou de categoria, de foi o ano que já foi para fazer para participar das Olimpíadas, então. Você já mudou e já concorreu para se classificar para ir para as Olimpíadas. Foi isso tudo no mesmo ano, a decisão e...
Então, eu iniciei os treinos no segundo semestre de 2018, né? Até o primeiro semestre de 2019, eu teria que estar treinando ainda no atletismo por causa da questão do Bolsa Atleta. Então, a gente tinha que percorrer todo o ciclo, né, do contrato, que era um ano de competição. Então, inicialmente, eu comecei a treinar os dois esportes ao mesmo tempo. E aí, em 2019, eu fui para uma competição lá, né, em Fortaleza, que era uma competição que o que ia acontecer? A seleção ia me avaliar. E aí, a seleção me avaliando... Dependendo do meu empenho, eu ia conseguir a vaga para os Jogos Parapan. Então, eu não tinha essa pressão de chegar lá e ganhar, porque é natural um atleta ir na sua primeira competição e perder. Mas, por incrível que pareça, eu fui lá apenas com 3-4 meses de treinamento. A lutadora que eu fui lutar em Fortaleza é a Cristiane Neves, que é nossa conterrânea aqui do lado, né, do Rio Grande do Norte. E ela tinha sido medalhista no Mundial há 2 meses atrás. Então, era medalhista mundial, era atleta da Seleção Brasileira. Então, todo mundo estava esperando que eu chegasse lá, fizesse uma boa performance, mas que talvez não chegasse a ganhar. E aí, para os olhos, né, da Seleção Brasileira, eu cheguei lá, ganhei dela, até com uma vantagem muito boa. Nossa. E isso espantou...
Surpreendeu, né?
Isso. Todo mundo da Seleção Brasileira, assim, ficou de olho aberto, né? Porque, pô, é um talento. Primeira competição, já ganhado uma medalhista mundial. Então, já viram que eu tinha algo diferente. Então, foi aí que partiu as convocações internacionais.
Eita. Deixa eu ver aqui que temos mais uma pergunta... O Parataekwondo no Brasil vive um momento muito importante, né, e especial. O ano de 2021, o ano passado, né, foi um ano com resultados bastante expressivos. Como, por exemplo, você ficou em primeiro lugar no ranking mundial, estamos contando essa história, né? E acredito que isso já te coloca numa vaga direta para as próximas Paralimpíadas em Paris em 2024. Né? E como é que está sendo essa preparação para chegar até em Paris e representar, nos representar lá nessas lutas que acontecerão?
Sim, a preparação ela vem seguida bem forte, né? A gente sabe que difícil é chegar no topo, mas mais difícil ainda é se manter no topo. E se classifica para os Jogos Paralímpicos de Paris, né? Os 4 primeiros do ranking mundial. Isso até o final do ranking 2023. Então, daqui para 2023 pode rolar muita coisa. Então, a nossa estratégia agora é se manter entre os 4 ou até se manter no topo ainda, para quando chegar 2023 não ter tanta essa preocupação de chegar 3 atletas e conseguir me subir no ranking. Então, a gente já lançou a estratégia, já sabe quais as competições principais que a gente vai, que é a que vale mais pontuação, até para a questão de integridade, né, para não correr o risco de ir para uma competição que tem uma pontuação pequena, se machucar e quando for para a grande, não está 100%, sabe? Então, a gente já traçou essas estratégias de competição, as estratégias de treino também. A gente está num ciclo aí que a gente já está começando a aumentar a intensidade, porque agora em abril já vai ter nossa primeira competição em Porto Rico, e vai ser um Open que já vale 20 pontos. Então, a nossa corrida aí por pontos já começa a partir de abril.
Que massa. Interessante. Eu estou numa estratégia montada, né? Essa história das pontuações, dos campeonatos, que você, né, da decisão de competir ou não.
Isso.
E aí, Silvana, eu queria que tu contasse um pouquinho sobre, assim, tua história, tua trajetória. Porque você é de São Bento, né?
Isso.
No sertão da Paraíba, no interior e tal. Então... assim, a gente é acostumado a ver as histórias, geralmente, dos atletas que moram em Campinas. Então, a pessoa fica muito centralizada nessas cidades, né? Então, eu imagino que por você vir de um lugar do interior, no sertão e tal, possa ter enfrentado outras trajetórias que esses atletas que ficam mais entre Campina e João Pessoa não enfrentam. Eu queria que tu contasse um pouquinho da tua trajetória, até para outras pessoas escutarem e saber que é possível, né?
Sim.
Que, que pode chegar também, né, no, a ter um nível como você, assim, de excelência, vamos dizer assim, sim. No esporte.
É, antes até de eu começar a falar, algo que eu sempre dou ênfase é que os atletas hoje em dia e as pessoas, eles fixam muito na questão da estrutura, né? Se o atleta não tem estrutura, se não tem implemento, ele não vai crescer. Mas a minha história mostra que isso é o contrário. Eu comecei a ser atleta lá em São Bento mesmo, em 2014 para 2015, comecei nos Jogos Escolares, já fui destaque nos Jogos Escolares, a minha prova no atletismo era lançamento de dardo. Em algumas competições eu fazia 100 metros, porque no atletismo você pode competir até 3 provas, para questão de pontuação da equipe, isso tudo. Mas minha prova mais forte era o lançamento de dardo. Então, eu já comecei a se destacar nos Jogos Escolares, e isso tendo o mínimo de estrutura possível. A gente sabe as condições do sertão. Para vocês terem noção, a pista de atletismo ela é de borracha e ela é circular. Onde eu treinava era um campo de futebol, a pisada era diferente. A questão que a gente não tinha, a questão circular, sempre era em linha reta.
Sim.
O dardo que eu lançava na competição era de alumínio e 600 gramas. O dardo que eu lançava no interior era de bambu. E a gente, tecnicamente, achava que tinha umas 500, 550 gramas.
Sim.
Então, tipo, a biomecânica de você lançar um dardo de bambu e um dardo de alumínio é totalmente diferente. Então, eu conseguia um bom desempenho no treino, só que eu não conseguia transferir esse desempenho para a competição. Porque era outro implemento totalmente diferente. E aí, digamos que eu conseguia lançar 30 metros num sertão. Quando eu chegava numa competição oficial, diminuía assim 4 metros, justamente por causa da biomecânica, que eu não conseguia treinar por causa do implemento. E mesmo com essas dificuldades de estrutura, principalmente também de investimento, que hoje o atleta base, ele realmente tem que se virar, infelizmente o investimento hoje no Brasil, ele só chega na alta performance, só que o que o Brasil tem que enxergar é que o atleta, para chegar na alta performance, ele tem que ter investimento. Né? O atleta de alta performance, ele não vai para a primeira competição e já se torna um atleta profissional, né? Tem todo um caminho a ser percorrido. Então, com toda essa falta de estrutura, falta de investimento, eu ainda fui 2 vezes campeã brasileira treinando no sertão. E aí foi daí que eu vi, poxa, eu cheguei em um momento que disse que eu tinha que fazer uma escolha bem radical, assim. Ou eu saio do sertão para realmente eu despencar mesmo o meu rendimento, né? Para aumentar mais o meu rendimento, ou eu fico aqui apenas satisfeita com o primeiro lugar do Brasil e não pegar a seleção brasileira, por causa que tem um certo momento que você consegue evoluir no sertão, mas chega um momento que você fica naquela.
Sei.
Você nem evolui, você nem estaciona, fica naquele mesmo resultado. Então foi aí que eu tomei essa decisão, senão eu vou para a capital, vou em busca de outros resultados. Né? Eu já fazia faculdade no sertão, estava no meu segundo semestre, 2017, e aí eu tranquei a faculdade exclusivamente para vir treinar.
Uhum.
E aí, por incrível que pareça, como tudo é coisa de destino, né? Quando é para acontecer, acontece mesmo. Eu tinha feito o Enem 2017 apenas por experiência, para ver como é que estava sendo o sistema. Né? E aí, quando eu vim aqui para João Pessoa em 2018, fiz a inscrição do SISU só por um teste. E aí, passei em primeiro lugar na Universidade Federal. Então, vim... Contabilidade.
Ah,
então eu vim seguir meu sonho para ser atleta e graças a Deus consegui
juntar com a
faculdade. Isso. E aí, tipo assim, tava realizada. Aí veio esse impasse, né, dos Jogos Parapan, que infelizmente foi um impacto muito grande, né, na minha vida, assim, porque eu vi o meu sonho de seleção brasileira indo por algo abaixo.
Sim.
Então eu fiquei pensando, poxa, meus 5 anos de treinamento simplesmente não serviram para nada, né, para chegar até aqui. O momento de conseguir, simplesmente retirar de mim. Então, foi um momento assim, bem difícil. Pensei em realmente sair do esporte, senão vou me dedicar só à faculdade, porque não é um objetivo que eu quero, ficar competindo só aqui no Brasil não seria realizada. E aí, graças a Deus, foi quando o taekwondo entrou aí na minha vida.
Ah, que bom, né? Aquilo aí, que história de vitória também,
sim,
né, assim, eu tô, assim, encantada, porque, tu imagina, você treinou, se preparou o tempo todo pra o atletismo,
isso,
né, e aí, de repente, você tem que fazer essa transição em pouco tempo, porque
isso.
Foi em pouco tempo, visando aí o Parapan, né, as competições que pontuavam para as Paralimpíadas, então, isso. Realmente, é muito bom, assim, é animador, saber. Eu queria que você deixasse uma mensagem para todos que estão nesse processo aí, desde a base, né?
Sim.
Tentando se tornar um atleta profissional.
Sim.
até mesmo aqueles que estão nesse caminho, mas enfrentando dificuldades. Enfim, eu queria que você deixasse uma mensagem nesse sentido, né? Uma mensagem de...
Sim. É algo que eu sempre gosto de falar, principalmente nas minhas palestras, né? Que eu acho que tudo que a gente consegue na vida, tanto profissional como pessoal, é a questão da dedicação, né? Eu não acredito apenas só no talento. Eu acho que só o talento não é o suficiente para você conseguir algo, mas sim a dedicação. Se o talento ele não tiver dedicação, ele não vai ganhar nada. Mais da pessoa que não tem talento, mas se tiver uma dedicação fora do comum, né? Vai conseguir chegar a alta performance. Foi o meu caso. Eu não me considero uma pessoa apenas talentosa. Eu me considero uma pessoa mais dedicada do que talentosa. Então, lá na competição, não é o talento que vai fazer você ganhar a medalha. Vai ser a sua dedicação diária que você teve no dia a dia.
Silvana, estamos chegando aqui ao fim da nossa entrevista. Muito, muito, muito obrigado mesmo por sua participação. E muito, muito obrigado por você nos representar, né? Ter nos representado em Tóquio, e que você nos represente também em Paris, tá certo? Obrigado demais, e sempre que você precisar do programa Paraíba de Fato para fazer alguma divulgação, pode contar com a gente.
Não, eu que agradeço, né? Espero vir outras vezes e com notícias boas, né? De mais conquistas aí para Paraíba. Pode ter certeza que eu vou me empenhar bastante, né, para conseguir essa vaga aí para Paris. Aproveitar o momento também para agradecer, né, a todos os meus patrocinadores, o governo do estado, né, a Nike, que começou agora. Então, sou muito grata por toda essa estrutura, né, que eu estou tendo hoje. E até se serve de espelho para os atletas que estão vendo, né? Poxa, quando eu entrar no atendimento, pode chegar essa empresa para me patrocinar, sabe? Então, isso é muito legal também. Então, agradecer de forma geral aos meus patrocinadores, a toda a minha equipe multidisciplinar, e agradecer a vocês também pelo espaço.
Beleza, tá bom, obrigada. Valeu. Já ganhou mais vezes pro seu fã-clube, viu?
Oi, obrigada.
Eu e três.
A gente agradece demais a presença da Silvana Fernandes aqui no Bem Viver. Parabéns pela trajetória de sucesso inspiradora. Fundamental ouvir pessoas como ela. E vamos agradecer também a nossa equipe do Brasil de Fato Paraíba, que garantiu esse material de qualidade para a gente. Valeu demais, pessoal. Quem está nos ouvindo, a gente recomenda que acesse a página deles para ter acesso em primeira mão aos conteúdos produzidos pela equipe. O site é brasildefatopb.com.br ou vai lá no site nacional brasildefato.com.br. Fica atento ou atenta ali na coluna da direita. Ali tem acesso para todas as páginas regionais do BDF. A gente vai encerrando o Bem Viver por aqui hoje, mas amanhã a gente está de volta, quinta-feira, depois do carnaval, muita coisa para prosear, vou estar aqui te esperando. O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo, nossa parceiríssima, e nesse mesmo horário no radiobrasildefato.com.br. Tem mais parceiríssimas Brasil afora, estamos com mais de 20 emissoras em diversos municípios, Web Rádio Manaus do Amazonas, Rádio Folha 390 de Capanema, no Pará, no site folha390.com.br. No Maranhão tem Bem Viver na capital São Luís, com a Rádio Timbira 1290 AM, em Lago da Pedra com a Rádio Cultural 87,9 FM e em Senador Alexandre Costa com a Rádio Interativa. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM, de São João do Piauí, também está aqui conosco. No Ceará, estamos em Fortaleza com a Rádio Web Cristo FM e em Crateús com a Rádio Cidade, 87 FM. Em Pernambuco, estamos no Recife com a Rádio Interação, no site radiointeracao.com, e em Petrolina com a Web Rádio Brasil Sertaneja. Na Bahia, Rádio Broto, 104,9 FM de Boquerá. Rádio Pife de Brasília, no site radiopife.com. Em Minas Gerais, Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro. E Rádio Comunitária Impacto, 87,9 FM de Teófilo Tone. Estamos em São Paulo, capital, com a Rádio Comunitária Cantareira, 87,5 FM, e com a Rádio Palermo, no site radiopalermo.com.br. No interior paulista, tem Bem Viver em Sorocaba, com a Rádio Super, 87,5 FM, e em Itapeva, com a Rádio Camponesa, 96,7 FM. No Paraná, Rádio Terra HD, 95,3 FM de Terra Rica, e Rádio Web Estúdio P de Rondon. Rádio Terra Livre, 104,9 FM, em Santa Catarina, no município de Abelardo Luz. No Rio Grande do Sul, Rádio Web Torre Cidade, de Torres. Rádio Terra Livre, 94,5 FM, de Hulha Negra. E Web Rádio Manaua, de Porto Alegre. Também está nessa lista a Web Rádio Vila. E dá para ouvir o Bem Viver no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcast. Este programa teve apresentação de Nara Lacerda e roteiro de Lucas Weber, edição e produção de Geisa Marques, Daniel Lamir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone, coordenação Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis e apoio da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Amanhã a gente volta com mais uma edição da nossa prosa de todo dia e vamos estar aqui te esperando, porque só tem graça com você, não vai faltar. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.